Catani.
Viaro, que entrevista, que honra, que satisfação, que momento histórico para nós do Batcast. Nossos ouvintes com certeza irão se deliciar, não é?
É, trazer para nossa audiência Luiz Nassif, e lembrando que já trouxemos Márcia Tiburi, que já trouxemos Tarso Genro, que já trouxemos Beto Ribeiro, que já trouxemos Sônia Guajajara, que já trouxemos
Alexandre
uma
Gossen.
Alexandre Gossen, o Fernando Drummond. Então, realmente, aí
José
tem
Fogaça, quanta
Mérida
gente
Priori.
boa, nossa.
É muita gente que a gente trouxe, e agora vem Luiz Nassif, estamos aí nos aproximando do final da temporada. Excelente, excelente mesmo.
Vamos aos recados.
Vamos pro jazz.
Você pode acompanhar os episódios do Batcast nas principais plataformas de podcast e também no canal do YouTube prof.viaro. Para ficar por dentro das notícias e dos nossos episódios, você pode também acompanhar as nossas redes sociais que estão no descritivo do nosso canal no Spotify. Pode também acessar batcast.com.br e ali dentro do site ter um pouco mais de informações sobre os dois apresentadores, sobre o histórico do programa e também encontrar o botão Apoie da nossa campanha de apoio para a melhoria dos nossos produtos, nossas qualidades de áudio e vídeo e também frequência dos nossos canais. Você também pode optar ainda por classificar o nosso episódio, ou melhor, o nosso canal, o nosso programa no Spotify, onde tem ali então a possibilidade de dar de uma a cinco estrelas de acordo com a sua satisfação com o nosso programa. Nós agradecemos desde já, nós agradecemos de antemão a toda e qualquer forma de apoio e toda e qualquer forma de compartilhamento também. O podcast está indo para a sua segunda temporada e estamos prestes a lançar a nossa loja online, onde teremos então os nossos produtos para todos os nossos ouvintes. Eu e o professor Fábio Catani agradecemos a todos vocês. Obrigado.
Recados
Recados
dados.
dados.
E aí, cara, tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu acho que falamos de
Cara,
quê? De economia, de política, de mídia? É isso, né?
de tudo, Luiz Nassif, um brinde a nós, um brinde aos nossos ouvintes. Olha, que papo sensacional, que pessoa sensacional, que
E
mente
eu quero
iluminada.
propor, eu quero aproveitar agora, sem te comunicar antes, eu quero aproveitar para propor algo para os nossos ouvintes. Quem entrar na nossa campanha do Apoia-se, do apoia.se/batcast, e fizer uma doação de R$ 20 mensais, nós vamos disponibilizar em grupo privado de WhatsApp, Telegram, episódios exclusivos. E sabe como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos começar a gravar os bastidores, tanto de antes do episódio como depois do episódio. Esses bastidores que são
E uma
sensacionais.
outra coisa que é sensacional e que aí é o meu papel maior, o de correr atrás para conseguir essas entrevistas sensacionais. Tem muita
Exatamente.
cara de pau, eu tenho que passar de mucupim, né?
É verdade. Então, por exemplo, acabamos o episódio do Nassif, mas depois que acabou o episódio, nós continuamos conversando com o Nassif por mais 5 minutos. Então, a proposta é começar a disponibilizar em grupos de Telegram e WhatsApp privado apenas para aqueles que estiverem contribuindo estes momentos dos bastidores. A partir de quando? Essa vai ser a novidade da terceira temporada. Os episódios exclusivos dos bastidores para os nossos apoiadores. Vamos para o episódio?
Vamos para o episódio. Um abraço a todos, galera. Aproveitem.
Na voz de Lucas Juan. Tchau, tchau.
Batcast, o seu canal de cultura e sociedade. Apresentação: Adriano Viaro e Fábio Catani.
Olá, pessoal. Aqui, professor Adriano Viaro, junto com Fábio Catani, para mais um episódio do Batcast. E antes de passar para o Catani apresentar o nosso entrevistado, eu queria reforçar com os nossos ouvintes a possibilidade de curtirem, compartilharem, comentarem nas nossas mais diversas redes, classificarem o nosso episódio no Spotify, ali onde pode ser dado de uma a cinco estrelas, e que isso nos ajuda muito. Também lembrando que nós temos a campanha do Apoie-se nas nossas plataformas, pode ser encontrado por apoie.se/batecast, mas nas nossas plataformas, sobretudo no canal do Spotify, está o link para apoiar. A gente sempre gosta de lembrar que um apoio de R$ 5,00, R$ 10,00, que muitas vezes não faz falta, pode ajudar um projeto independente a melhorar e evoluir cada vez mais. Também queria deixar para todos o telefone 51991-600-442, que vai estar no descritivo também, repetindo 51991-600-442, que é do nosso departamento comercial, caso haja o interesse de apoiar o programa ou também contratar as nossas palestras. Dito isso, Fábio Catani, faça as honras da casa.
Bom, meu colega Viaro, satisfação novamente estarmos aqui com mais um programa do Batecast, dessa vez com um dos titãs do jornalismo brasileiro. E, sinceramente, eu espero que Zeus, Poseidon e Hades não façam nenhum tipo de rebelião contra este titã, porque nós temos a satisfação de ter conosco o mineiro de Poços de Caldas, Luiz Nassif, uma lenda viva do jornalismo brasileiro, um dos mais importantes deste cenário, um dos mais críticos e inteligentes homens do jornalismo brasileiro. Colunista e membro editorial da Folha de São Paulo, começou como estagiário da Veja, trabalhou, olha a lista aqui, trabalhou com o Datafolha, foi um dos criadores do Datafolha, trabalhou na São Paulo TV, TV Gazeta, TVE, TV Bandeirantes e TV Cultura, e desde 2013 criou um dos grupos jornalísticos que é um dos meus prediletos, se não o predileto, o jornal Grupo Gente Nova, o GGN. Luiz Nassif, muito obrigado por estar aqui conosco.
Eu que agradeço aí o convite, pessoal. E estamos aí, na mesma frente de batalha aí.
Sem dúvida. Nassif, como a gente sempre faz, eu gostaria que tu contasse para nós quem é Luiz Nassif, como é que se interessou pelo jornalismo, como é que foi a criação lá em Poços de Caldas. Enfim, Luiz Nassif por ele mesmo.
O jornalismo faz parte do sangue. Meu pai era farmacêutico e, ao mesmo tempo, era correspondente da Gazeta Esportiva e escrevia crônicas para a Gazeta de Farmácia. E a minha mãe, meu avô materno era um udenista daqueles bravos lá, e minha mãe sempre admirou o jornalismo. Então, com 13 anos, eu fiz parte do Grupo Gente Nova, que era um grupo que foi criado por um padre jesuíta lá em Belo Horizonte, Padre Maia, para combater a JEC, a Juventude Estudantil Católica. Mas tanto em Belo Horizonte quanto em Poços de Caldas, ele foi adotado pelas freirinhas do Lezoazê de Belo Horizonte e das dominicanas em Poços de Caldas e ficou um grupo progressista. A Dilma até fez parte lá em Belo Horizonte. E aos 13 anos eu fiz meu primeiro jornal, que era o Líder, que era o jornal do GGN. Essa foi a razão de eu ter colocado no site o nome de GGN. Aos 15 eu aproveitei período de férias e fui trabalhar como redator do Diário de Poços. Então foi sempre assim. Daí, quando eu vim para São Paulo em 70 para estudar, no final do ano eu consegui um estágio na Veja, 3 meses depois fui efetivado. E daí eu passei, em 75 eu mudei para a economia da Veja, porque eu fazia muito a parte de música lá, mas estava meio irrespirável. As críticas eram... Você não podia combater a ditadura na economia e na política, então você batia nos músicos, né? pela crítica de música. Fiquei na Veja até 79, já dissidente lá com o Zé Roberto Guzzo, dissidente daquela linha do Guzzo. Em 79 fui para o Jornal da Tarde, lá eu criei a Sessão Seu Dinheiro, foi o primeiro serviço aí de economia voltada para o consumidor mesmo. E depois o Jornal do Carro também, que até hoje existe. Foi a única coisa que restou do Jornal da Tarde. Fui para a Folha em seguida, montei o Dinheiro Vivo. Lá nós fizemos até com... Fizemos a primeira campanha de massa aí contra a ditadura, que foi a campanha dos mutuários, em 82. Eu tinha feito, eu já tinha usava computação, fiz um conjunto de cálculos aí para mostrar o grande problema que ia dar em julho de 82, né? Que teve realmente uma mega crise do setor por falta de condições de pagamento. Depois de uma campanha com os aposentados, também pegou o Brasil inteiro, a partir até de um advogado gaúcho, Raul Portanova, que me passou a dica. Comecei na televisão também nesse período, 83, 84. Depois fui para a TV Gazeta, de São Paulo, um programa da Abril Vídeo. Saí da Folha no final de 79, não, de 89, depois de denúncias que eu fiz aí para o Saulo Ramos, voltei, que até 2004, 2004, 2005, quando eu saí da Folha, pressionado aí pelo BTG. A minha primeira saída da Folha foi pressão do Saulo Ramos, a segunda foi do BTG. E daí toda a internet, desde então, aí tentando fazer um contraponto ao pensamento único da mídia. Algo que eu fazia enquanto estava na mídia também, nos anos 90, além de fazer contraponto na economia, investir contra todos aqueles assassinatos de reputação que se tornaram padrão no jornalismo brasileiro a partir dos anos 90, né? E estamos fazendo guerrilha agora aí na internet já desde 2005, 2006.
Aproveitando essa ideia dos assassinatos, um que foi muito marcante para nós, inclusive gaúchos, e nós entrevistamos o filho dele, Ibsen Pinheiro.
Isso aí foi um dos casos clássicos. Ali, tudo começa com um problema, a campanha do impeachment do Collor. O Collor aprontou muito, tinha assessores dele que aprontaram, irmão que aprontou. Eu fui processado por denunciar jogadas da Telesp e tudo, mas quando começou a campanha do impeachment, foi uma coisa vergonhosa, porque eram incapazes de aprofundar casos mais pesados, então começaram a levantar tudo quanto era fantasia, factoide, né? Que o Collor usava cocaína, supositório de cocaína, que fazia macumba no palácio. Ficou uma coisa indecente, indecente, indecente. Qualquer mentira passava. Daí eu pulei fora ali, pulei fora. Mas aquilo viciou. Eu tinha voltado para a Folha até, eu tinha todos os motivos do mundo para entrar nessa campanha, porque o Collor tirou meu programa do ar na TV Gazeta e processou e tudo. Mas quando veio a campanha, eu falei: ah, não, não. Para descontar no Collor, eu vou permitir o assassinato do jornalismo. E desde a campanha do Collor, criou um padrão que viciou a chamada grande imprensa brasileira. Viciou. Então, porque eles ganharam prestígio, não digo prestígio, eles passaram a intimidar, viraram máquinas de assassinar a reputação, né? Criaram um modelo de jornalismo que era, em qualquer caso, arrume um vilão e faça a campanha para destruir o vilão. Pouco importa, nem precisava analisar o caso. Vá sempre na onda. De preferência, pegue casos escatológicos. Você vê, depois do caso Collor, criou um vácuo de escatologia. As pessoas queriam abrir o jornal todo dia e querer pornografia, mesmo. Pornografia que eu digo na forma de violência, né? Daí, quando acaba a campanha do impeachment, cria um vácuo, o que que eles veem? Escola Base, que eu ajudei a desmontar, conforme os livros da época lá. Babodega, que eu ajudei a desmontar. Não só ajudei a desmontar, eu fiquei sozinho no contraponto. Porque a mídia começou naquela época um processo de enquadramento do jornalista, então todo mundo tinha receio de se a onda era A, você não podia falar B. Um pouco o que acontece hoje na internet com esse negócio de cancelamento, né? Então eu passei os anos 90, tem um livro, Jornalismo dos Anos 90, que tem uns 20 casos assim de linchamento, inclusive um gaúcho aí que foi o Alceni Guerra. O Alceni Guerra, o que fizeram com ele lá, o que a Globo fez, porque ele tentou aproximar o Collor do Brizola, aquilo foi terrível, terrível. Quando estourou o caso dele, eu comecei a ler, falei: isso aqui não está convencendo, né? Escândalo de bicicleta, e precisava de bicicleta efetivamente para aqueles grupos de saúde e tudo. Daí conversei com a minha irmã, que cobria Congresso, estava em Brasília. Eu falei: Inês, qual é o. A reputação aí do Alceni Guerra no Congresso. Ele falou: Luiz, se tiver um deputado honesto aqui, é o Alceni. Então eu saí em defesa dele E é gozado o que essa campanha faz com pessoas. Um dia eu estava em Curitiba dando uma palestra no hotel. Daí o sujeito lá do balcão falou: Olha, tem um senhor na rua lá querendo falar com você. Eu falei: Mas por que ele não entra aqui? Não, ele não quer entrar, não. Era o Alcione Guerra, que tinha ido até Curitiba para me agradecer, e tinha vergonha de entrar no hotel e ser reconhecido. Então, digamos, esse para mim é traumático, desde a infância, toda forma de linchamento, né? Mas não tem linchamento mais cruel que o linchamento midiático, né? Que eles destroem as pessoas, vão na onda, não importa, não apuram. E há um pavor de contra-onda. Então, a onda é o maior mal que acometeu a imprensa corporativa desde o início dos grupos jornalísticos, aí no começo do século, nos Estados Unidos, né? O escândalo, a escandalização e a onda. Ou seja, eu crio. Gozado, são duas coisas que são usadas. Porque a mídia ela passa a ser um campo onde você tem a notícia, você tem a dramaturgia, você tem o show, você tem o esporte, então tudo isso se mistura. E passam a tratar notícia com dramaturgia. Então eles invocam os chamados mitos ancestrais. Se eu quero pegar o inimigo, eu transformo ele no mito do vampiro. É o cara invencível, é o cara que vai estar ameaçando todo mundo, e para fortalecer o papel do jornal como defensor das famílias. Né? E, na outra ponta, o mito do herói. Né? Se o cara faz jogo dele, demonstra de Stokes, a Veja transformou no herói da honestidade. Né? E a imprensa não acordou. No final dos anos 90, na Folha, ainda fiz um conjunto de artigos denunciando. Principalmente depois do caso da Bodega, que cinco meninos de favela foram acusados. A imprensa teve um assassinato, a imprensa pressionou, o delegado prendeu cinco meninos de favela, ficou um mês torturando, os setoristas acompanhando quietos. Depois de um mês, um promotor corajoso ordenou a soltura dos meninos, foi massacrado pela mídia, eu saí em defesa dele. Tempos depois, hoje virou um caso clássico no Ministério Público de São Paulo, de exemplo de coragem. Mas na época eu encontrei esse promotor num shopping, ele veio agradecer, ele veio para mim e falou: Se não fosse você, eu não teria conseguido avançar. Eu falei: Por quê? Receio da imprensa? Não, dos meus colegas que diziam que eu ia comprometer a imagem do Ministério Público. Então, digamos, esse conceito de onda, que é um horror, é um horror. É o mesmo princípio das torcidas organizadas que pegam um torcedor contrário isolado e massacram. É o padrão, Lava Jato, é o padrão. E na época eu escrevi muitos artigos e foi interessante porque em muitos veículos pegaram meu lá Abril foi um dos casos, Roberto Tito xerocou para mandar para diretores de redação, o Estadão, o Rui Mesquita, a RBS aqui mesmo começou a trabalhar mais rigorosamente na questão de ombudsman. Não é por quê? Porque havia riscos aí por conta dos absurdos da mídia de ter uma legislação restritiva. Então eles ficaram todos preocupados. Quando a legislação deixou de ser uma ameaça, voltou tudo de novo, né? E daí ganha um embalo a partir de 2005 com o chamado jornalismo de esgoto da Veja, né? Daí se perde o rumo totalmente, né?
Viário.
Nacife, nós estamos dentro desse mundo da internet, esse mundo da pós-modernidade, com um novo formato de imprensa ou de mídia, ou alguma coisa parecida com mídia e com imprensa, onde nós temos inclusive um presidente da República que tem as suas lives, que tem os seus grupos, que o seu clã se orienta e se informa somente por essas lives e por esses grupos. Isso de alguma forma modificou tudo isso que tu acabaste de relatar, do que tu enfrentaste na imprensa, ou piorou em relação a tudo isso?
A pior. No começo, rapaz, eu vou te falar. No começo, eu tinha até uma discussão com o meu neurologista, que é um italiano sábio lá do Sírio-Libanês, que eu falava: Isso aqui agora vai ser finalmente a democratização da informação. Ele falou: Não, isso aí vai trazer à tona todas as taras. E ele tinha razão. Num primeiro momento, foi interessante, porque você tinha um jornalismo colaborativo. Você jogava uma informação, era um pessoal de bom nível que vinha, complementava a informação. Eu enfrentei a Veja. A Veja era a maior máquina de assassinar a reputação da história lá. Eu enfrentei a Veja até eles pedirem água. Chegou um momento que eles abriram cinco ações judiciais, tentaram negociar comigo para mim parar para as críticas, eles pararem as ações. Eu não aceitei, continuaram as ações, mas eles Mas depois virou uma questão de bolha, de discurso de ódio. É um problema muito sério, porque, veja bem, se você pegar lá atrás você tinha a informação diária e as revistas semanais que consolidam, que selecionavam para o leitor o que ela achava relevante, dava a visão de mundo dela e acrescentava informações. Quando as notícias passam a ser horárias, o jornal tinha que fazer, o jornal sério, que estou falando, chamada grande imprensa, tinha que fazer esse trabalho. Ou seja, fazer uma seleção do que era relevante no dia anterior e contextualizar. Mas não, quando a internet começa a ganhar dimensão, precisa a Folha. Eu preparei no final dos anos 90 um trabalho para a pedido do Otávio lá, dizendo que o jornalismo diário teria que fazer o que as revistas faziam semanalmente. Isso aí exigia um outro tipo de redação, com jornalistas experientes que soubesse contextualizar. A contextualização passa a ser peça central no jornalismo. Mas não, eles passam a fazer matérias curtas para competir com as matérias de internet, sem ter o link na época. Depois montaram os jornais, não contextualizam, e outros jornais são um festival de notas curtas, né? Porque, digamos, essa síndrome do like aí, da visualização, pegou todo mundo. Então, eles evitam temas. E daí, quando tudo passa a se resumir aí a um padrão Twitter de informação, você não pode aprofundar nada. E você não pode entrar em dividida. Porque se você pega um tema complexo, o leitor não entende e te cancela. Então, ficaram todos, eu digo, tanto os jornalões como os sites aí, tudo prisioneiros, dos seus leitores. E os jornalões com mais dificuldade ainda, porque prisioneiros também de patrocinadores e da grande influência que tem hoje os grupos financeiros, né? Mas fica todo mundo. O que o leitor, digamos, nesse padrão de velocidade de informação, o leitor que quer informação é um percentual muito pequeno. O leitor quer a confirmação daquilo que ele acredita. Então é uma maluquice, né? É uma maluquice. Se você. No meu programa, de vez em quando, eu levo pessoas que não são da bolha. Daí eu aviso antes os espectadores. Pessoal, quando eu convido alguém para vir em casa, não é para tratar mal. Não vou usar o cara de escada aqui, que nem muita gente faz aí. E o que eu quero são as informações que ele tem para passar. Mas, digamos, o conceito de bolha, de like e de cancelamento ganhou uma dimensão. Eu vou falar desde que surgiu. Eu fui o primeiro jornalista a trabalhar com informação digital. O Dinheiro Vivo foi a primeira agência. Não, nem tinha internet na época, era através de monitores de bolsa aí. E eu te digo, nos anos 90, até os anos 2000, talvez tenha sido a pessoa aqui que mais entendeu o que seria o impacto da internet na informação e na notícia. A ponto do Grupo Silvio Santos, uma época, queria que eu fosse dar assessoria na remuneração. Eu trabalhando na Bandeirantes, alertei lá atrás o perigo que ia ser a concentração de poder na Globo e tudo. O seu João Saad queria que eu fosse assessor, consultor do Jôni e tudo. Hoje, se me perguntarem qual vai ser o desfecho disso, eu sou absolutamente sincero, não tenho a menor ideia. Porque você dispersou tanto a informação, e agora entra a era dos áudios, que os áudios reduzem ainda mais a capacidade de raciocínio, de contextualização. Você pega hoje o melhor jornal, digamos assim, daqueles tradicionais que é o Globo. Você tem que sair, eles te dão um pedacinho da realidade aqui, notinhas curtas aqui, um pouquinho de. Então, digamos, quando você pega Financial Times, New York Times, todos esses grandes jornais, o que eles fazem? Contextualizam, é análise. E nunca foi tão fácil você fazer reportagem e tudo, desde que tenha pauta e tenha noção da contextualização. Mas a simplificação do raciocínio para ganhar like aí piorou mais ainda a imprensa, né?
Nassif, já dentro desse espectro, agora com a vitória do Lula, que muitas dessas grandes empresas, que nem, pô, a Jovem Pan virou a Jovem Clã, mas a própria CNN também, ela se coadunou com o bolsonarismo de uma maneira bastante clara. Esse entulho, como é que vai se rearranjar a mídia nesse aspecto?
Ontem eu escrevi um artigo sobre isso, Se não fosse trágico, seria divertido, né? Você pega a Jovem Pan ela radicalizou e passou a depender exclusivamente das verbas do Palácio. É, perdeu anunciantes porque a radicalização não interessa ao anunciante. Então, o que ela faz? Ela pega quatro jornalistas que ela instrumentalizou, que fizeram um serviço sujo, aí manda embora e tenta recompor, mas ao mesmo tempo não pode perder a sua base. Então, tem que ter um meio-termo para ser menos conspiracionista e manter o público de direita. A CNN, ela é tão. O Menin, que é o dono, é tão sem jeito para o jornalismo como o Sérgio Moro para a política. Sabe aquele imediatismo do Sérgio Moro e da esposa dele, de pular daqui, pular dali, depois ficar totalmente perdido? A CNN. Quando ela começou, ela fez uma seleção de jornalistas que eu falei: meu Deus do céu, o jornalismo está salvo. Pessoal que era setorista aí, pouco aproveitado assim, passou a ser um jornalismo de alto nível, muita informação, muita análise, passa um tempo, daí começa para a direita. Daí traz o Boris Casoy. Não é questão de ter jornalista conservador ou não conservador. O Boris Casoy é uma ofensa para o jornalismo.
Alexandre
Traz o Boris.
Garcia.
É, antes, o Alexandre Garcia. Daí ele sai por conta das vacinas, vem o Boris Casoy. Daí eles põem o Boris Casoy naquela liberdade de opinião com outro jornalista que era muito mais aparelhado. Até esqueci o nome. É um cara muito bom, até foi dado. E daí o Boris fica em má situação. E o Boris falando de morte de Celso Daniel, ou seja, qualquer. A liberdade de opinião, o veículo ele é obrigado a filtrar o que é fato e o que é fake news. Né? Daí o Boris não dá conta, daí eles colocam mais um lá, o Alexandre, não sei das quantas aí. Daí o que acontece? O Menin.
O Luiz Felipe, aquele que era da Band News, está agora na CNN, né? É,
Não,
tá.
eles levam Moura Brasil também.
Felipe Moura Brasil.
É,
Felipe
Moura
Moura
Brasil
Brasil.
também.
E essa semana agora começaram as demissões da CNN,
Então,
começaram. Demitiram a Mona Lisa, né? Demitiram a Mona Lisa já.
demitiram a Mona Lisa, o Cid de Resende. E daí a coisa interessante, você vê o que, que é o cara assim, o Cláudio Weber, o Cláudio Abramo dizia que o jornalismo é um exercício do caráter. Realmente, se você. Você tem que mostrar caráter. Você pode até enrolar, mas você tem que ter competência. Daí você pega esse Menin. Menin é cara de mercado, tem que aproveitar as oportunidades. E é conservador também. Daí ele compra a Rádio Itatiaia, que é de maior audiência em Minas, fecha com o Zema e faz a campanha para o Bolsonaro. Dizem que o Lula tentou 3 ou 4 vezes falar com ele pelo telefone, ele não atendeu. Daí tem aqui em São Paulo o Tarcísio, então eles têm que garantir a publicidade em Minas e São Paulo. Ao mesmo tempo, eles têm que garantir a publicidade oficial, a publicidade federal agora com a vitória do Lula. E também não podem se despregar dos grandes anunciantes. Daí, o que ele faz? Ele traz lá o Camargo, lá, que um tinha antigo aqui de rádio também, que passa por todos os governos e tudo, daí fazem esse passaralho. No passaralho, eles demitem lá os Augusto Nunes deles, lá, que é o Boris e esse Alexandre. Para tornar mais palatável. E, ao mesmo tempo, demitem. O Cid de Resende, uma das razões da demissão é que ele se recusava a chamar a PEC da transição de PEC do estouro. Porque eles passam a falar PEC do estouro. E, no final do dia, é Instituto Mises, que é o que tem de mais radical e mais terraplanista na economia. Então, você pega o Hélio Beltrão Filho, que é o comentarista de todo fim de tarde. Isso aí vai matar, é assassinar a audiência, né? Assassinar audiência. E ontem na Folha, o João Camargo faz uma apologia ao Lula, você chorar de emoção. Os empresários têm que apoiar o Lula de qualquer jeito, que a PEC da transição não é mais PEC do estouro. A PEC da transição tem que ser aprovada para garantir Bolsa Família. Então, e daí você pega a Globo News, o Estadão é aquele negócio, ele está no mesmo lugar, de lá não arredará pé até o fim do mundo, né? A Folha meio perdida aí, não sabe para que lado vai. E a Globo começou a fazer, foi o ajornamento mais rápido, mais profissional, digamos, para os novos tempos. Que a Globo ela passa a tratar o Lula e o PT como inimigo, ou seja, passa a tratar um adversário como inimigo, e passa a demonizar a política. A consequência, levanta a bola da Lava Jato, a Lava Jato permite a montagem de dessas redes aí, lá para as tantas, o bolsonarismo entra. Então, ela, a Globo passa a enfrentar um inimigo de fato. Então, ela é obrigada a dois movimentos, né? Apoiar Lula e apoiar a democracia, porque ela só é influente em ambiente democrático. Então, está muito interessante, né? O Jornal Nacional fez uma bela série sobre a Constituinte, mostrando que é a política que permite avanços sociais e tudo. E a Globo News, colegas aí que há 40 anos só eram a voz do mercado, hoje já começam a falar em princípios civilizatórios, em combate à fome, em combate à miséria. Mas eles foram. Ela, que foi a maior crítica do Bolsa Família, hoje enaltece o Bolsa Família. Então, ela entendeu os novos tempos aí, entendeu que a onda atual é uma onda de solidariedade, de anti-bolsonarismo, né, para o Brasil institucional, né, a não ser que queira ir para a vala comum aí dessa ultradireita. Então, enquanto essa onda durar, não sei, daí vai ficar todo mundo aí a favor do bem, da verdade, a favor do combate à miséria, a favor. Mas é uma mídia muito, muito anacrônica, né? Muito. E você vê que lá na CNN americana ocorreu o mesmo movimento. Entrou um bilionário lá, de repente a CNN faz demissão em massa lá, no mesmo momento que aqui no Brasil. E começa a tentar pegar a linha da Fox News. Para os empresários, esse ultraliberalismo, para os empresários cegos, né? Esse ultraliberalismo garante o lucro imediato, né? Então, eu não sou muito. Eu acho que a mídia, como instrumento, um dos quatro poderes, ela sempre exerceu um papel desestabilizador da democracia. Porque ela tem que mostrar poder político para ganhar força, ganhar influência e tudo. Os modelos de negócio são os modelos formais ainda de venda de publicidade e assinatura, mas você tem os modelos principais, que é disputa de imagem, de guerras corporativas, lobby e disputa política. Eles se queimaram quando veio o padrão Murdoch lá, querendo que a mídia passasse a dominar os partidos políticos. Aqui o Roberto Civita imita o Murdoch, com Globo, Folha e tudo, e se queima, a ponto de hoje serem detestados pela esquerda e pela direita. Então tem que voltar a encontrar um local, né? Então, esse papel de mediação, de contextualização, de aprofundamento, você não, é difícil. Você tem nichos, né? Você tem os nichos das universidades, alguns sites que se preocupam com matérias mais aprofundadas, né? Mas, digamos, o mercado de opinião está totalmente pulverizado, rachado, né? Em mil partes aí, né? Então, como que vai se dar essa reestruturação? Não tenho a menor ideia, né?
Nassif, como é que fica a questão, na tua visão, dos youtubers e dos grandes podcasts, como o Flow e coisas do tipo, ocupando, de certa forma, uma função de mídia sem a profissionalização e sem o compromisso com aquilo que a mídia hegemônica, a princípio, deve ter, inclusive levando presidenciáveis, levando pessoas influentes... e tendo milhares e milhares de seguidores e, em alguns horários, mais ressonância do que alguns canais da mídia hegemônica. Como é que tu percebe isso para a democracia?
Olha, eu vou te falar, quando vieram as manifestações de 2013, você percebia, as redes sociais, os primeiros que saíram, os primeiros militantes digitais eram de esquerda, eram progressistas e tudo. A partir de um certo momento, perdem espaço. Quando vem as movimentações de 2013, começa com o pessoal progressista. Progressista. Mas daí já teve uma enorme resistência no próprio PT lá para abrir espaço para esse pessoal. Isso aí é batata, porque cada vez que você tem um grande evento político, você tem uma renovação de lideranças. Foi assim nas diretas. E as diretas consolidaram uma liderança PT e PSDB que permaneceu até recentemente, né? Quando vem os caras pintadas, surgem lideranças. E quando vem o fenômeno da internet, da militância digital, seria a nova geração. Aqui nós tivemos um movimento, ocupa as escolas aqui, de estudantes da escola pública aqui em São Paulo, a coisa mais bonita que eu vi. Mais bonita. Eu levei três meninas, preponderância de liderança feminina. Tem uma cena fantástica de uma menininha enfrentando um policial, falando: lute como uma menina. Mas aqui a esquerda ela tinha fossilizado aqui, sabe? Então, digamos, fecharam espaço para esse pessoal. Fecharam espaço. E a direita percebeu, já tinha os movimentos lá da Fox News, do Steve Bannon e tudo, a direita percebeu. Então abriu espaço para esse pessoal, para os influenciadores. No meio do caminho surgem. Então, digamos, toda a votação que teve o Bolsonaro em 2018 veio dessa soma aí de discurso de ultradireita e de influenciadores, né? Hoje o que você tem são influenciadores. Tem alguns muito bons até, uma rapaziada informal vinda do povo, efetivamente. Não tô falando, digamos, esses financiados pela ultradireita aí, mas são influentes. Mas são influentes junto a círculos de eleitores. Junto à parte institucional, formadora de opinião, eles conseguem até informações relevantes, mas não são formadores de opinião, digamos, junto ao país mais institucionalizado, né? Então, esse país mais institucionalizado está perdido. Você pega os militares. Até antes, até aquele período do impeachment, quando tinha uma ou outra entrevista militar, todos eles puxados pelo Cabresto, pela Globo News. O ultraliberalismo aí, conceito que passava ao largo até do conceito de segurança nacional. O conceito de segurança nacional exigiria que você ter indústria de defesa, indústria de armamento e tudo. Eles estavam na. Essa politização aí trouxe à tona o que tem de mais medíocre nas Forças Armadas, né? Mas sempre puxados pela Globo News. E agora tá interessante, né? Tá interessante, mas porque a parte institucional ainda continua sendo influenciada pelos jornalões e pela grande mídia, né? Mas a grande mídia tá que nem biruta de aeroporto, né? Só para um vento para cá, eles vão para cá. É complicado isso. Eu estava vendo agora aquela Joyce Hasselmann fazendo campanhas aqui contra o racismo, contra. Nossa, virou uma progressista de primeiríssima. O Reinaldo Azevedo, que ajudou a implantar a linguagem do fascismo. O fascismo é fundamentalmente uma questão da linguagem, daquela violência e tudo. Se transformou num grande liberal, aliás, um brilhante liberal. A Mira Leitão, que passou a vida repercutindo no mercado, hoje tem posições ótimas aí. Daí você fala, e quando vier a próxima onda? Então, digamos, essa questão de acompanhar a onda não é só dos jornais, é dos jornalistas. O Tutinho, outro dia, deu uma entrevista e falou: não, eu não tenho opinião, eu dou o que o meu eleitor quer. Então, isso cria um problema sério, porque o grande jornalista, pega o Financial Times. É conservador, é tudo, mas respeita as informações e é bússola. Ou seja, se o país perde rumo, ele está dando rumo. Aqui não, é tudo biruta de aeroporto. Ah, agora a época, agora é de estraçalhar o PT e apoiar a Lava Jato. Todos seremos punitivistas. Agora, a época agora é de avacalhar a Lava Jato e defender os princípios civilizatórios. Viraremos todos humanistas. E não é só mídia, hein? Se você pegar setor jurídico, tudo. É um país que carece de figuras referenciais aí, sabe?
E justamente nesse sentido de figuras referenciais, uma das coisas que mais me intrigam é que justamente a principal liderança da esquerda brasileira é, desde o desaparecimento do, este ano seria centenário, Leonel Brizola, é Luiz Inácio Lula da Silva.
Sim.
Desde 1978, desde as greves do ABC. E este me parece que é o último grande ato de Luiz Inácio Lula da Silva na vida política deste país. Portanto, duas perguntas em uma. Primeiro, que tipo de perspectivas de criação de lideranças, de que maneira é que se pode criar esse campo progressista envolvendo a necessidade, ao meu ver, de uma inclusão do centro, um centro-esquerda? Como o próprio Eduardo Leite, que recebeu o apoio do PT aqui no Rio Grande do Sul, mas acima de tudo, Simone Tebet, que esteve lá presente, Geraldo Alckmin e tudo mais. E o outro aspecto, tu que vives dentro desse cenário da informação, quais são, eu gosto de fazer essa pergunta, quais são os negacionismos do campo da esquerda?
Tá. Você tem uma parte do campo da esquerda que quer o confronto. que é o confronto sem ter aquela chamada correlação de forças ser zero, né? Deixa eu falar primeiro do Lula. O Lula, eu não digo que ele caminha para ser, ele é o maior personagem da história do país. A epopeia dele aí não tem paralelo, eu não digo na história do mundo contemporâneo. Eu diria que hoje você tem três ou quatro estadistas mundiais e o Lula é o mais preponderante. É o Lula, é o Papa, para o bem ou para o mal é o Putin e é o da China lá. Porque você tem uma geração de europeus aí, presidentes europeus e americanos assim, numa fase. Você vê que quando deu a guerra da Ucrânia e Rússia, o que que dizia a lógica? Pressionar a Rússia para ter a paz. Daí você cria governantes fracos, a transmissão pela televisão cria um trauma na opinião pública e todos, para se fortalecer junto à opinião pública, passam a querer uma guerra total contra uma potência nuclear, que é uma coisa maluca. A potência nuclear, no limite, explode as bombas. E puxou o Papa e o Lula. O Lula deu uma entrevista para o Time lá que repercutiu no mundo inteiro. Então, hoje, ele é, sem dúvida, a maior liderança mundial na luta contra a ultradireita. Agora, internamente, esse grande acordo tem alguns pontos de alguns pontos comuns a todos aí, que é o combate à fome e à miséria, que é o ponto central, a defesa dos direitos. Direito das mulheres, LGBTs, tudo aí esse avanço que. Você pensa, com todos os problemas que nós tivemos, vê o que aconteceu com os negros no país na última década. Tudo bem que foi por influência de um externo, aí daquele caso do americano, né? Mas hoje você tem uma afirmação do negro como nunca teve em outros momentos, né? Em outros momentos. Então. A esquerda, por exemplo, um problema sério de parte da esquerda é o combate às pautas identitárias. É uma visão, é gozado, né? Nesse ponto, tem parte da esquerda, você tem a direita do militar, do Aldo Rebelo, você tem o Ciro Gomes, todos emanados nessa crítica às pautas identitárias, achando que nas pautas identitárias são uma maneira de enfraquecer a busca do bem maior. E quem é que sabe o bem maior? Os iluminados de cada setor, né? Então você tem hoje, o Brasil é um país suficientemente sofisticado para que complexo, não digo sofisticado, mas complexo, para que as pautas identitárias tenham seu espaço. Então o grande mérito do Lula, como a visão de estadista, é abrigar tudo isso, tentar juntar tudo isso em torno de uma política única, né? Uma política que aceite essas. Vamos pegar os negros aí. O movimento negro, até algum tempo atrás, era muito fechado. Ele queria ser o seu próprio ator principal, está certo, é o princípio da pauta identitária, mas não conseguia entender lá atrás que você tem também vulneráveis, as mulheres negras, gordas, as pessoas com deficiência. E a única maneira de você juntar tudo isso é cada qual lutar pelo seu canto, mas se juntar embaixo de um partido político. É nesse sentido que o partido político não é o PT. O partido político é o Lula. É o Lula. E você pega. E o PT, se você for ver, o PT, a grande renovação do PT foram nas políticas sociais. Porque aquele partido ônibus dos anos 70 e 80, que foi fantástico aí, ele perdeu muito a característica pelo tempo que ficou no poder. E pelo desmanche aí das comunidades eclesiais de base também, né? Então você tem pontos em comum. Onde que vai pegar política econômica? A política econômica, porque o mercado e os grandes grupos não querem perder a moleza aí com os ganhos em cima de dívida pública. Mas em relação aos outros pontos, combate à miséria, a recuperação da educação, recuperação das políticas científico-tecnológicas, tudo, isso aí as pessoas modernas, digamos, do país estão na mesma frente. O governador do Rio Grande do Sul, a Simone Tebet, o Alckmin, o PT como todo, o Padilha, o Haddad, né? Então, agora o Lula, ele tem essa habilidade, e não é só essa habilidade. O Lula, ele sempre se fez dentro dessa questão de ampliar arcos de apoio, né? O que a mídia fez com ele aí de transformar em inimigo público número um foi dessas sacanagens aí de você criar o mito do vampiro aí para combater, né?
Nacife, nós temos uma questão geográfica e até de questão voltada para natalidade, que nos aponta que evangélicos têm mais filhos do que não evangélicos, que evangélicos têm também uma capacidade de recrutamento muito grande, de retenção da fé nos seus filhos, e com isso os censos mostram cada vez mais o crescimento dessa parcela da população e, sobretudo, de um segmento evangélico que está lotado embaixo de um guarda-chuva do neopentecostalismo e dos pastores midiáticos. Não saiu ainda o último censo, mas, levando em consideração os dados que nós temos ainda do censo anterior, nós já estávamos com um terço da população se dizendo evangélica. Claro que aí dentro nós não estamos sabendo quem é que é neopentecostalista e quem é que não é neopentecostalista. Mas isso carrega ou caminha numa esteira perigosa de que são os que mais têm filhos, são os que mais se reproduzem, são os que mais recrutam, são os que mais retêm e os que mais se direcionam para uma corrente política. Isso inevitavelmente acaba direcionando algumas pautas de partidos políticos, porque se não falar com parte significativa da população, perde-se uma eleição, sobretudo com o aumento continuando dessa forma. Como é que tu vê o fenômeno do neopentecostalismo vinculado à política e à mídia, porque também já são donos de canais e tudo mais?
É gozado. No outro dia preparei um artigo aí sobre esses grupos. E o neopentecostalismo surge a partir de uma visita do Nelson Rockefeller ao Brasil em 1969. Ele solta um relatório que depois foi recuperado aí por tem numa das universidades americanas. Eu coloquei os links lá no meu artigo, onde ele fala que você tem uma mudança muito grande nos sistemas de informação aqui com o rádio transistor, que o rádio transistor ia levar para os recantos mais recônditos aí informações sobre o que existe na cidade, criando novas demandas. E ele temia que o fato de ser um país muito religioso, as comunidades eclesiais de base acabassem utilizando isso para subverter o país. Então, a partir daí, ele sugere que se tem uma política no Departamento de Estado de estímulo ao neopentecostalismo vindo para o Brasil com os valores aí da meritocracia e tudo, né? Logo depois, já com o Reagan fecha um acordo com o Papa João Paulo II, que significou o fim, um golpe de morte aí nas comunidades eclesiais de base. Isso aí também tá bem documentado depois que o Reagan morreu. Estudiosos americanos lá pegaram os arquivos dele, mostrando esse pacto com João Paulo, que veio da Polônia e era fundamentalmente anticomunista, né? Então, a partir daí você teve. Agora você tem, digamos, dentro das religiões pentecostais, você tem. Se abriu espaço para muito oportunista aí, né? E daí você abre, com os benefícios que tiveram aí. Gozado, no começo, quando você pega as políticas sociais do PT, eu conversava lá com a Tereza Campelo e outros, os evangélicos eram os que melhor respondiam, faziam trabalhos junto aos presídios, foram para a periferia, que tinha sido abandonada pela igreja, tudo, mas no meio do caminho surge um grupo barra pesada, ligado inclusive à lavagem de dinheiro. Ligado à lavagem de dinheiro. E esse grupo ganha poder aí, adquirindo emissoras e tudo, que é algo maluco, né? Se o país, ele é a Constituição diz que, não, que é um país laico, você não podia permitir os padres eletrônicos. Evangélicos aí, eletrônicos, né? Mas é interessante que entre eles, eu acho que vai diluir um pouco esse radicalismo, sabe? Porque eu tenho passado aqui, tem um quartel perto de casa que eu tenho passado por lá e que tem de gente rezando o Padre Nosso. É o que me consta, o Padre Nosso continua sendo uma oração católica só, né? Então, digamos, o conservadorismo ele é mais amplo que o neopentecostalismo, né? Com a entrada do Lula, você vai ter adesão aí dos mais oportunistas, mas com a saída de cena do Bolsonaro, eu acho que vai ter um esvaziamento dessa radicalização. Hoje a gente ouve que já tem reação em vários templos aí de fiéis que não aceitam mais essa partidarização, sabe? Mas, de fato, o papel que eles. Não é desde agora, em 2014, eu lembro que você tinha aquelas pesquisas diárias do PT. Quando chegava segunda-feira, mudava. Por conta do quê? Por conta dos cultos de fim de semana. Então, é um desafio grande. É um desafio grande porque vem junto com essa visão conspiratória aí da ultradireita aí, o pessoal crente, né?
Uma das principais emissoras, aliás, empresas de jornal e de mídia do Rio Grande do Sul sempre foi a Caldas Júnior, do Correio do Povo e da Rádio Guaíba. Quando essa emissora foi comprada, vamos dizer assim, pelo Grupo Record, começou a mudar a linha jornalística de uma forma drástica, e nós, inclusive, entrevistamos aqui no Batcast o Juremir Machado da Silva
E o Nando
e
Gross,
o
dois
Nando Gross,
jornalistas
os
que foram
dois.
demitidos nessa onda.
E o Juremir nos colocou como que a coisa começou a acontecer com ele dentro da Rádio Guaíba e dentro do jornal Correio do Povo, no sentido claro e explícito de isso não pode mais ser dito, isso não pode mais falar, isso não pode abordar. Inclusive foram atrás do Lula para entrevistar o Lula e a empresa não permitiu que fosse feita essa entrevista. Então, isso tu entende como algum tipo de problema também, ou isso deve enfraquecer com o passar do tempo?
Eu acho que tende a enfraquecer à medida em que porque eles têm uma grande liderança popular, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele passou a exprimir todo aquele pensamento troglodita, daquele cara que, sem modo, sem cultura, sem nada, que era inferiorizado nas relações sociais aí, na sua própria cidade. Esse cara grosseiro, que antes era contido por regras sociais e tudo, de repente, com o Bolsonaro, antes do Bolsonaro, obviamente, né? Quando vem o Olavo de Carvalho e outros, eles são convencidos que, digamos, eles não são inferiores intelectualmente, eles são mal compreendidos. Isso aí. E passam a explorar um ponto interessante, porque são pessoas sem Estado também. Você tem dois setores claramente sem Estado. Você tem os negros aí, a periferia, as favelas, tudo, sem Estado. Mas você tem uma classe média de interior que é sem Estado nesse sentido. Eles não participam dos processos de decisão, eles pensam só no seu negócio especificamente, não são atendidos pelo serviço público, porque já tem um status para ir para SUS e tudo aí. E esse pessoal estava solto. Ele estava solto. Então, a ultradireita, se você pega a ultradireita olavista, e é um pessoal patriota nesse sentido. Como é o povão? O povão, se você pega, pega o samba do Rio de Janeiro, não tem maior encantamento com o Brasil, com a terra, do que as vítimas da escravidão. Mas daí você tem esse outro nacionalismo de interior, de classe média aí, patriotismo xenófobo e tudo aí, que foi apropriado pelo olavismo e depois pelo bolsonarismo, né? Então, agora os evangélicos, eles foram além, porque eles conseguiram fazer um trabalho de periferia muito muito competente, né? Agora é impressionante essa questão da realidade paralela que surge, né? A minha cidade é uma cidade que sempre se orgulhava de um bom nível, aí virou bolsonarista, sul de Minas, né? Influência com São Paulo, com o interior de São Paulo também, mas afeta relações pessoais, relações familiares. E tudo dentro de teorias conspiratórias, mas vamos pegar as teorias conspiratórias. Quem primeiro recorreu violentamente a fake news, mais inverossímeis possíveis, foi a grande mídia. Quando a Veja vinha com a história lá do dólares de Cuba indo para o PT em garrafa de rum, quando ia o caraca, ganhei 200 mil dólares aqui dentro do palácio, aquelas. Eles transformaram em inverossímil qualquer fantasia. Então, abriram espaço aí para as redes sociais criarem a conspiração que quisessem, porque já estavam acostumados com esse tipo de jornalismo feito especialmente pela Veja, mas reproduzido pela Folha, reproduzido pelo Globo, né? Eu acho que, como o Bolsonaro saindo de cena, a sorte nossa é que o Bolsonaro, ele é essa liderança tosca, mas ele não tem capacidade de articulação, não tem capacidade intelectual e é fisicamente covarde. Ele é covarde, ele está morrendo de medo aí de ser preso Ele deve ter pesadelo toda noite, com Alexandre Moraes e tudo, né? Então, sem uma liderança à altura, ou a pequenez, com a dimensão do Bolsonaro, eu acho que essa radicalização tende a esmorecer, sabe? E esmorecendo, esses neopentecostais aí, eles tendem a maneirar o discurso ou perder o público, né? Porque o público vai lá, eles entregam o que se propõe, que é a autoestima do fiel, alguma ajuda do fiel. Fizeram isso, consolo espiritual e tudo, mas quando o cara começa a ver que está sendo manobrado para jogadas políticas não muito claras aí, e à medida em que começar a ser levantados aí os escândalos da família Bolsonaro e tudo, eu acho que tende a esmorecer. Eu não tenho certeza, mas
Até
é
porque,
uma
Nassif,
profissão de fé aqui. Sabe o que
me
sou? Não
parece
consigo?
que o fascismo ele necessita ser alimentado cotidianamente porque ele só existe no movimento. E para que esse movimento aconteça, ele tem que eleger quase que diuturnamente um inimigo. E me
É.
parece que o esvaziamento se dará justamente porque não existirá aquela alimentação cotidiana do cercadinho
Isso.
e das lives, e aí me parece que vai esvaziar. Mas a minha última pergunta, já que a gente se encaminha para os últimos 10 minutos de programa, infelizmente, eu queria falar um pouco, já que tu trabalhasse sempre muito fortemente com economia. Muita gente tem uma memória completamente distorcida da economia herdada do período militar. Porque a ditadura, quando ela começa, ela pega, sim, uma inflação alta anual de cerca de 90% ao ano, mas entrega com 242% ao ano em 85. Ela pega uma dívida externa de 3 bilhões de dólares e entrega com 104,7 bilhões de dólares. E me parece, e me corrija se eu estiver errado, que a memória positiva que muita gente, inclusive da classe média, teve ao longo do tempo, se deu porque depois daquele breve sucesso do milagre econômico, o próprio segundo PND da época do Geisel e depois os planos econômicos que vieram, sobretudo na era Sarney e no Collor, produziram algo extremamente pior, uma inflação
Sim.
de 3 mil e pouco ao ano. Então, me parece que a memória que existe é porque todos os demais planos antes do real fracassaram. Pode ser por aí a explicação dessa memória?
Pode ser. Vamos pegar um caso de memória recente. O Brasil termina 2010 até 2012, o melhor período da sua história de autoestima, desde Juscelino. Autoestima, quando chega. Para mim, tem dois Lulas aí. Tem o Lula até 2008, que seguia aquele receituário do Fernando Henrique aí, com o câmbio lá embaixo, Palocci e tudo. E o do Lula pós-2008, que baixa o senhor crise aqui e ele toma juízo. Então, naquele período de 2008 a 2010, ele vira o maior estadista do mundo lá. Depois a Dilma ainda pega 2 anos. Mas aquele período foi um período fantástico. Período de inclusão, período de crescimento, período de emprego, período de empresas pequenas surgindo e tudo. Quando você chega em 2015, essa memória, a imprensa já tinha apagado essa memória. A memória popular é muito a maneira do mercado de mídia trabalhar a memória. Eles conseguem deturpar a memória de todo jeito, né? Você pega os economistas aí falando: não, a crise da Dilma foi uma herança do que o Lula fez de bom em 2008. Mas como assim, comandante? Ele gastou tanto em 2008 que estourou em 2015. Que eles não podem falar que foram erros específicos e mudança de cenário econômico que levou à crise de 2015. Então, eles têm que amarrar com o período de 2008 a 2010, que o Lula fugiu dos dogmas econômicos e o Brasil cresceu e saiu da crise como o país que mais cresceu, né? Então, você tem muito disso, sim. A memória antiga aí. Eu conversava algum tempo atrás com a Tita. A Tita é dona aqui do Canto Madalena. É uma senhora fantástica aí, que tem um restaurante que se junta setores progressistas. Isso aí nós estamos falando de 2015. Ela ia para o Nordeste, ela falava: olha, o pessoal mais antigo lá tem a maior gratidão pelo Lula, mas o pessoal novo não tem a menor ideia do que foi o governo dele. E realmente o que ocorreu na redemocratização com Sarney e Collor foi um desastre muito grande, né? O Plano Cruzado. Mas o ponto central é que o grande fato de que é invocado pelo mercado, que é o plano real. O plano real conseguiu acabar com uma inflação que foi o último país do mundo a acabar com a inflação. Mas o plano real, ele matou qualquer chance do Brasil virar uma potência industrial. O que eles cometeram de erros, alguns erros, erros mesmo, e outros foi um plano ideológico, para jogar o centro do poder no mercado, né? Então, a política de câmbio e de juros lá, você pegava o Gustavo Loyola, mantinha os juros em 45% ao ano, e dizia o seguinte: não, eu não quero baixar de uma vez, porque se precisar subir, não precisa dar um salto de novo. Não tem a menor lógica o um negócio desse, ó. Se você tem uma corrida contra o real, você põe o câmbio, os juros, aliás, em 45%, acaba a corrida, você volta para. Mas ali o real, que é considerado o grande feito que sustentou aí o PSDB até recentemente, ele foi um crime contra o país. A maneira como ele quebrou a indústria, aí, quebrou pequenas empresas, criou um nível de endividamento, arrebentou com o setor elétrico brasileiro, que era um dos pontos de competitividade do Brasil, energia barata, sabe? Então, mas a memória é isso aí, a memória popular. E é interessante um ponto. Quando estava no auge aí a campanha do impeachment, nós fizemos um evento. Eu participei de um evento convidado lá, e o Laerte, a Laerte, agora tem que chamar de Laerte, que foi meu colega de USP, inclusive, falava: mas, gente, nos anos 80 as pessoas saíam na rua para pedir democracia e hoje saem para pedir ódio. Mas aí, quando você cria o mal-estar, ele tende a se canalizar para o ponto mais alto da hierarquia. Nos anos 80 era um general. Nos anos 2000 e tanto, era uma presidente democrática. Então, a Dilma levou toda a conta. Então, todo o mal-estar era direcionado a ela, né? Então, não queriam saber. Nossa, o que a imprensa fez ali, rapaz? A Dilma errou muito, mas um aumento de preço de tomate, que é a coisa mais
Eu
normal, você
lembro.
ter saltos de preços aí.
Sim.
A Globo ficou uma semana dizendo que era a volta da hiperinflação, que os supermercados estavam trazendo de volta as maquininhas de remarcar. É uma indecência. Aliás, nem tem máquina de remarcar agora, tudo controle numérico lá, você não precisa disso. Então, digamos, o terrorismo que foi feito lá foi escandaloso também, né? Então é o seguinte: a memória. Vamos pegar um caso. Anos 70. Se você for pegar o metalúrgico no final dos anos 70, ele estava em melhor situação econômica do que o metalúrgico no começo dos anos 70. Por quê? Porque você teve um avanço econômico aí. Mas qual que era a perspectiva dali para diante? Era ruim a perspectiva. Então criou toda aquela revolta, porque você olhando para frente, não olhando para trás. E a sorte é que deu que toda essa revolta foi encorpada aí assimilada por uma liderança do tamanho do Lula, né? O que que o Lula faz? Ele pega todos esses grupos de esquerda, movimentos e tudo, traz para baixo da asa do PT. Então, ele civiliza essas demandas. Passam a ser demandas políticas, apesar do terrorismo da mídia, né? E a direita fica solta aí com o PSDB, que vai se desmilinguindo, desmilinguindo, desmilinguindo. Quando o PT vai para o centro, o PSDB não sabe mais para onde ir. As grandes figuras referenciais do PSDB, que era Covas e Montoro, morrem. O partido fica nas mãos de Serra, Aécio e tudo. Então, os seguidores ficam soltos. Daí fica uma matéria-prima fácil aí para ser assimilados pelo bolsonarismo e pelos evangélicos, né? Então, digamos, mas tem razão, a desmoralização do início da redemocratização foi. Agora, não sei se hoje eles estão lembrando. Bom, o bloqueio de cruzados é inesquecível, né? Ou se é o conservadorismo. O conservadorismo, ele não implica em você ter análises ou ter recordações. O militar é assim, o militar é a favor da família, é a favor da. Ele é honesto, ele. E você vê, a própria Dilma entrou nisso, hein? Ela pegou o DENIT, que era o ponto mais podre do governo, entregou para o Tarcísio de Freitas e para generais, que passaram a terceirizar obras paradas aí para empresas de engenharia ligadas a eles, né? Ligadas aos militares, né?
Continuamos erguendo estranhas catedrais com eles, né?
As catedrais.
Viário, no final das contas, acabei com a minha última pergunta, esgotando o nosso tempo, né?
Eu vou fazer uma última pergunta bem rápida para o Nassif. Nassif, qual a tua expectativa a respeito do futuro a partir de agora de Jair Messias Bolsonaro?
Eu acho que ele encolhe. Ele é que nem lesma quando você põe sal em cima, né? Ele era um sujeito limitado que. E um ponto dele, digamos, como que ele movimentava as redes dele? Cometendo extravagâncias como presidente. Então, se ele fala uma barbaridade e é presidente da República, aquilo choca, aquilo ecoa. Se ele fala uma barbaridade como ex-presidente da República, eu falo, putz, lá vem aquele chato encher o saco de novo. Então, ele sem a caneta. Você lembra e sem o exército para ele convocar, você vê cada vez que ele entrava em crise, ele tomava duas atitudes. Ou se internava no hospital lá para despertar dó das pessoas, ou convocava os militares para reuniões que você nem sabia o que tratavam. Né? Sem a caneta, ele não é nada. Vai desmilinguir, desmilinguir. E os seguidores dele, cada vez esse pessoal. Que está acampado aí esperando os discos, os marcianos, os discos voadores aí para ajudar a destabilizar o governo. Como que eles vão se safar dessa? O Bolsonaro não tem coragem de vir a público e falar, porque ele de um lado ele tem medo de descontentar os eleitores e de outro lado tem medo do Alexandre de Moraes. Então tem cenas patéticas, né? Do Hamilton Mourão falando, vai lá, fala com o pessoal, fala com o pessoal. É um poltrão para usar um termo antigo aí.
Chegamos ao final do nosso episódio com o Luiz Nassif, com muita, muita, muita honra, muito orgulho poder conversar com uma pessoa tão relevante no cenário da mídia e posso dizer que do debate político desse país também. Reforço para os nossos ouvintes para entrarem em apoie.se/batcast para apoiarem este projeto. Qualquer tipo de doação é muito importante para nós. Curtam, compartilhem, classifiquem nosso canal. Nassif, muito obrigado pela sua participação. Te damos aí a
Obrigado,
oportunidade
Nassif.
de
Muito
dar as
obrigado.
últimas palavras, se quiser, e estamos encerrando.
Não, eu agradeço aqui a possibilidade de um papo inteligente com vocês aí.
Eu sou o professor Adriano Viário e junto com o Fábio Catani conduzi mais um episódio do Batcast. Tchau, tchau.